Ouça agora o podcast da Assembleia Legislativa do Paraná.
Levando as boas notícias aqui da capital.
Tem muita esperança que o Paraná possa ser contemplado.
O papel do CCJ, dizer o que é constitucional.
Não é um trabalho de um parlamentar, é um trabalho de um coletivo.
Por um cidadão também, ter um servidor que possa atendê-lo de forma adequada.
Você trazer o parlamento, sua representação...
Podcast com o que foi notícia na Assembleia Legislativa do Paraná nesta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, está no ar.
Oi, eu sou o Júnior Zarur.
E eu sou o Cláudia Ribeiro, e este é o podcast da Assembleia Legislativa do Paraná.
Hoje é 11 de fevereiro de 2020 e a partir de agora você confere o que foi notícia nesta terça-feira aqui no Poder Legislativo.
A audiência pública debate o Paraná mais orgânico.
A Assembleia tem a primeira CCJ do ano.
Na sessão plenária, deputados aprovam um projeto que garante mais segurança para pessoas que vivem em condomínios, em especial as mulheres.
E parlamentares que integraram o CPI entregam o relatório.
O projeto de lei do deputado delegado Francisquini do PSL, aprovado em primeira discussão na sessão plenária desta terça-feira, obriga condomínios a comunicar em casos de violência contra crianças, adolescentes e idosos e, claro, e infelizmente bastante comum, contra as mulheres.
Muito triste isso, Cláudia. Pela proposta, os condomínios residenciais do Paraná serão obrigados a comunicarem às delegacias da mulher ou autoridades responsáveis quando houver algum indício de ocorrência de violência dentro desses condomínios.
O projeto também determina que os condomínios fixem cartazes, placas ou comunicados divulgando a lei e incentivando os moradores a notificarem o síndico ou administrador quando identificarem algum indício de violência. Vamos ouvir o deputado Francisquini justificando a necessidade desse projeto.
Muitas vezes se ultrapassa o limite da briga entre marido e mulher, de uma discussão, casos graves de violência doméstica contra crianças, de maus tratos, e o síndico ou administrador não se sentia obrigado. A grande maioria fazia essa comunicação, mas agora é lei. Nós temos inclusive multa para os condomínios que não fizerem, mostram. Que nós vamos lá onde acontece a grande maioria dos casos, que é dentro do lar. Atinge todas as classes, né? Os condomínios fechados de alto luxo, aos grandes condomínios populares hoje dos bairros mais carentes, que são identificados esses casos. E muitas vezes chega-se ao conhecimento dos administradores e havia esse vácuo na legislação. Acho que esse é o primeiro passo, a gente dar uma maior atenção, já que os índices de violência, principalmente contra a mulher, feminicídio, vem crescendo em vários estados do nosso Brasil.
Instituir alimentação escolar orgânica em todo o sistema estadual de ensino do Paraná vai demandar um esforço conjunto de agricultores e do poder público para fomentar a produção de alimentos sem agrotóxicos no estado. Hoje, 8% da alimentação escolar é orgânica e 60% proveniente da agricultura familiar, segundo o governo estadual. A necessidade de crescimento desses índices foi debatida hoje pela manhã em uma audiência pública aqui na Assembleia, por iniciativa do deputado Goura, do PDT.
A ideia é incluir gradualmente orgânicos na alimentação dos alunos das mais de 2 mil escolas estaduais, atingindo a meta de 100% da merenda composta por alimentos orgânicos até o ano de 2030. O Paraná já é referência há pelo menos 10 anos com esse tipo de iniciativa, quando implementou o programa Paraná Mais Orgânico.
E mesmo que atualmente o estado tenha o maior número de propriedades certificadas para a produção de orgânicos no país, responsável por 17,1% dos produtores de orgânicos certificados, sendo ao todo 3.490 propriedades, isso não é o suficiente para atingir as metas. Por isso, os especialistas debateram durante a audiência a necessidade de mais medidas para o cumprimento dessas metas.
Especialistas como Fabiana Campos, diretora de Políticas Ambientais da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, participaram do debate. Vamos ouvir o que ela disse sobre algumas dessas medidas.
Então, tem, por exemplo, pesquisas que as universidades desenvolvem voltadas para a produção de defensivos que são feitos de produtos naturais, tem toda a questão da produção de cada vez mais nutrientes que possam ser produzidos de rejeitos de alimentos, tem todo o contexto de pensar em consumir menos ou consumir localmente. E a gente tem insistido muito que um Paraná cada vez mais orgânico é de extrema importância para o desenvolvimento de melhores condições de saúde, melhores condições ambientais.
Na primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça do ano, os deputados analisaram um projeto que já causou polêmica nas redes sociais e na própria comissão. É o que concede o título de cidadania honorária do Paraná ao empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan.
É verdade, Júnior. A proposta, que ainda será analisada por outras comissões permanentes antes de ser votada em plenário, recebeu o parecer favorável da CCJ. Luciano Hang é de Santa Catarina e esse título é concedido a pessoas que não são nascidas no Paraná e é considerado uma das principais honrarias concedidas pelo Poder Legislativo.
E para terminar, os deputados que integraram a CPI da JMK, que aconteceu ano passado aqui na Assembleia, entregaram nesta terça-feira o relatório final dos trabalhos ao presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, do PSDB.
Segundo o relator da CPI, o deputado delegado Jacovós, do PL, o relatório que será entregue ao Ministério Público prevê que agentes públicos e diretores da empresa que tinha contrato com o governo do estado na gestão anterior para a manutenção da frota sejam responsabilizados por supostas irregularidades nesses contratos.
Pelo Código de Processo Penal, você analisa que há indícios que aquela pessoa cometeu um crime. Você não está julgando, você está apontando. O delegado de polícia, quando ele indicia alguém, ele aponta indícios que aquela pessoa cometeu um crime. Cabe agora ao Ministério Público, que é o fiscal da lei, oferecer denúncia ou não contra os indiciados. E depois quem vai julgar, obviamente, é o magistrado, que vai dizer se essas pessoas realmente cometeram crimes ou não.
Cláudia, lembrando que quem presidiu a CPI foi o deputado Soldado Fruit, do PROS. O próximo passo, conforme o regimento interno da Assembleia, é que o presidente encaminhe o relatório para discussão e votação em plenário.
Os deputados podem ainda apresentar emendas aos encaminhamentos sugeridos na conclusão do relatório. Depois de aprovado esse documento, esse relatório, ele vai ser publicado no Diário Oficial e encaminhado aos órgãos competentes para a adoção das providências cabíveis, como o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Poder Executivo, Tribunal de Contas. Cabe ao Ministério Público propor a responsabilização civil ou criminal pelas infrações apuradas pela CPI, como a gente já disse.
Com essa notícia, terminamos o podcast dessa terça-feira.
E amanhã a gente traz mais notícias da Assembleia para você. Fique ligado. Até lá. Tchau.